Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Hoje nós vamos falar sobre um assunto que mexe direto com a sua vida. Vamos falar sobre a reforma trabalhista. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios advogada trabalhista e presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Paraná, a doutora Cristiane Regina Bortolotto. Doutora Cristiane, muito obrigado pela sua presença aqui.
Muito obrigada pelo convite.
Doutora, muita polêmica em torno da reforma trabalhista. Eu queria primeiro saber, ela vai impactar muito a vida do trabalhador?
Vai impactar muito a vida do trabalhador e dos advogados em geral. Nós temos dois vértices nessa reforma. O dia a dia do empregado no seu contrato de trabalho e a eventual reclamatória trabalhista que mudou muito as regras para a interposição dessa ação.
Ficou mais difícil para um trabalhador entrar na justiça, é isso?
Ficou muito mais difícil. Antigamente a gente entrava com uma reclamatória trabalhista juntando CTPS, mais o termo de rescisão contratual, e com isso você fazia a reclamatória trabalhista. Hoje não. Hoje eu preciso liquidar, eu preciso dizer ao juiz quanto vale o meu pedido. E para isso eu vou precisar dos recibos de pagamento, no mínimo. E vamos, é uma verdade que os trabalhadores não guardam esses documentos. O trabalhador olha quanto que veio o seu olerite, mas nunca imprime, nunca guarda, nunca salva isso de modo digital. Então, essa é uma dificuldade muito grande nas futuras interposições de reclamatórias trabalhistas.
A partir de agora, o trabalhador vai ter que guardar essa documentação toda? Vai ser mais segurança para ele?
Sim, ele tem que guardar essa documentação, guardar eventuais e-mails que receba, se puder ter acesso ao registro de ponto, também tirar uma foto desse registro de ponto, guardar aqueles tiquezinhos que recebe quando faz a anotação do cartão ponto, guarda esses tiquezinhos, coloque um local em casa e vai guardando. Isso é muito importante futuramente na reclamatória.
Isso normalmente a gente joga tudo fora, doutora?
Isso quando não tem já o lixinho embaixo, quer dizer, sai o comprovante e já joga no lixinho que está embaixo mesmo.
Doutora, há alguns pontos muito polêmicos que já estão até no Supremo Tribunal Federal, tem outros pontos que foram alvo de uma medida provisória do governo federal. Vamos pegar, por exemplo, o trabalho intermitente, que já tem lá algumas ações no Supremo questionando. Queria que a senhora explicasse o que é o trabalho intermitente e por que está causando tanta polêmica.
Vamos lá, trabalho intermitente não é uma invenção brasileira. Ela já existe na Europa e ela é chamada de trabalho zero hora. Para que ele foi criado? Ele foi criado para aquela empresa que precisa do trabalhador em determinados dias específicos do mês ou épocas específicas do ano. Vamos dar dois exemplos. Dias específicos do mês. O garçom que trabalha numa casa de festas. Não é todo final de semana que aquela casa de festas precisa de uma equipe suplementar. Então, é essa funcionalidade. Outro é para os hotéis, por exemplo, que nos feriados durante o ano, nas festas de final de ano, eles precisam de mais trabalhadores. E esses trabalhadores se renovam, são os mesmos que trabalham. Então, essa foi a finalidade. Mas existem algumas questões, tanto previdenciárias como trabalhistas. Primeiro, é a insegurança desse trabalhador em quanto vai receber. Será que todas as vezes, vamos pegar o dos hotéis, todos os feriados eu vou ser chamado? Se eu tiver essa segurança, fica mais fácil de me programar, porque é um dinheiro extra que entraria. Contudo, se esse trabalhador está registrado, ele tem um recolhimento previdenciário. E o que o Estado fez? Ele disse o seguinte: se naquele mês não alcançou o valor do salário mínimo, o valor do desconto previdenciário, então o trabalhador tem que complementar. Olha que absurdo. Ele não vai ter salário, porque não está trabalhando naquele mês, e ele ainda vai ter que pagar ao INSS a complementação. Para uma pessoa mais simples, ficou muito difícil fazer esse controle diário para que não perca a sua condição de segurado do INSS.
É possível que haja algum movimento para modificar isso por medida provisória, como essa que foi editada agora?
Sim. Você veja, essa medida provisória, só para nós termos uma noção, foi aberto aquele prazo para que os deputados colocassem as emendas, os senadores também, e ele chegou a mais de 1.000 emendas. Depois que eles fizeram uma separação para ver quais eram as emendas iguais, eles chegaram no valor de aproximadamente 900 emendas. Vai ser um julgamento, vai ser uma decisão lá no Congresso Nacional muito difícil, porque é muita opinião diferente. E tem ementa que diz assim: revoga-se a reforma trabalhista, ponto. E tem as ementas que efetivamente fazem essa distinção. Mas em prol da segurança jurídica, eu acho que a gente tem que focar nessa segurança jurídica. Existem leis no Brasil que pegam, existem leis no Brasil que não pegam. Pode ser que essa lei do trabalho intermitente, ela pegue exatamente para essa que foi criada, que são os trabalhos específicos de hotéis e restaurantes. E pode ser que não pegue para o restante. Então, a gente vai ter que esperar, acalmar, colocar em prática, para ver como é que o judiciário vai interpretar essa norma.
Doutora, no formato geral, para quem está registrado, tem horário fixo, trabalha normalmente, mudou, por exemplo, férias? Mudou alguma coisa?
Mudou. E férias, eu vou dizer que foi uma das melhores reformas que nós tivemos. Primeiro porque a CLT é de 43. Então, naquela época, a gente tinha uma expectativa de vida muito baixa. Então, uma pessoa com 50 anos, naquela época, era considerado idoso. Hoje, 50 anos, são pessoas jovens que estão na flor da idade e não há justificativa porque não bipartir ou, atualmente, tripartir as férias. Então, esse foi um ponto que foi uma atualização, um update mesmo da CLT, em que tirou essa regra. Então, maiores de 50, menores de 18, podem bipartir as férias. E não só bipartir, mas agora tripartir. Porque antigamente você podia tirar em dois períodos, mas era o excepcional. Agora não. Agora basta que o trabalhador requeira essa divisão das férias, ela vai acontecer. Lembrando que as férias não podem também mais começar numa sexta-feira, por exemplo, nem numa quinta. Ela tem que começar numa segunda, numa terça ou numa quarta. Por que isso? Exatamente porque para que o trabalhador tenha esse período de 30 dias, que pode ser dividido em até três partes, bem gozados. Então, foi uma excelente, realmente, update da legislação.
A senhora falou de uma coisa muito boa. Teve alguma coisa muito ruim?
Teve. Teve a questão da gratificação de função para quem recebe há mais de 10 anos. Você imagine um trabalhador que há 10 anos foi promovido pelo seu empregador e ganha, além do salário, uma gratificação porque exerce um cargo em comissão dentro de sua empresa. 10 anos depois, por algum motivo, o empregador retorna ele ao cargo anterior. Então, tira aquela comissão. Hoje, a lei diz, tirou, perdeu. Então, a pessoa já faz 10 anos que convive com aquele dinheiro a mais, a sua economia doméstica está com aquele valor a mais e agora, de uma hora para outra, sem prévio aviso, o empregador pode simplesmente retirar. Então, isso é algo muito ruim para esse trabalhador que perde, de uma hora para outra, uma boa parte do seu rendimento.
Houve também uma mudança muito grande em relação à força, o peso das convenções coletivas de trabalho. Apesar do governo recentemente ter abolido o imposto sindical, o que era uma reivindicação de muita gente, né, ele deu mais força aos sindicatos nessa questão. Porque a convenção coletiva de trabalho, segundo essa nova lei, passa a ter mais força do que qualquer outra lei. É isso?
Isso mesmo, isso mesmo. E aí eu vou fazer uma preliminar para você sobre esse assunto. Realmente retirou-se esse imposto sindical. Mas o Brasil é uma excrescência jurídica você ter a unicidade sindical. O trabalhador teria que ter o direito de escolher qual o sindicato que lhe representa. Aquele sindicato que efetivamente trabalha em prol da base, aquele sindicato que reverte para a base benefícios. E hoje não. Hoje é um sindicato por categoria.
Os sindicatos agora vão ter que mostrar trabalho.
Vão ter que mostrar trabalho. Com relação à questão do imposto sindical, nós temos que pensar o seguinte. Primeiro, para o sindicato dos empregados, eles recebiam um dia de salário por ano. Essa era toda a sua receita fixa. Porque as outras receitas, mensalidades, anuidades, outros valores, elas são receitas que vão e voltam. A receita fixa dele era essa. Mas o sindicato dos empregadores, além dessa receita fixa, que era um percentual sobre o faturamento das empresas, ele também recebia um incentivo do Sistema S. E esse Sistema S é abastecido mensalmente, não é anualmente, é mensalmente, com um valor de 5,8% sobre a folha de pagamento. Então, se manteve um recebimento pelo Sindicato dos Empresários, da Força de Trabalho, e pelo Sindicato dos Empregadores retirou-se. E deu, respondendo a segunda parte da tua pergunta, para as convenções coletivas, elas cresceram muito seu fundamento. Então, como é que se enfraquece um sistema sindical, se fortalece o sistema dos empresários e coloca eles como superando a própria lei? Então, esse foi o erro primordial da reforma. Se nós pensarmos se é boa ou ruim essa negociação, eu acho excelente essa negociação. Porque nunca melhor do que o trabalhador e o empresário sabe o que para aquela categoria, para aquele grupo de empregados será o melhor. Só que isso tem que ser feito em igualdade de posições. E é essa igualdade que foi retirada. Então, é muito bom que nós temos essa possibilidade ampla de fazer qualquer negociação. E se a convenção, que é aquilo que vale entre sindicatos, defere 10% de reajuste salarial e o acordo defere 11%, que é entre empresa e trabalhadores, vale o acordo de 11%. Mas se o acordo não dá, em virtude daqueles 11%, uma cesta básica, também está valendo o acordo. Então, não posso recorrer à convenção para ganhar o acordo e ao acordo coletivo, a convenção para ganhar a cesta básica e ao acordo coletivo para ganhar o reajuste. Eu tenho que aceitar uma na sua integralidade. Isto é muito bom. Isto é segurança jurídica.
Mas, doutora, vou voltar à questão dos pesos aí, da força de cada lado. Num cenário de desemprego como o nosso, lógico, com a evolução do tempo a gente pode voltar a ter um cenário de pleno emprego como já tivemos no passado não muito distante. Há 3, 4, 5 anos a gente tinha um cenário muito diferente do que temos hoje. Mas neste cenário, um sindicato de trabalhadores, onde há uma grande massa de pessoas desempregadas, tem muito menos força para negociar do que um sindicato de empresas que está ali selecionando ao seu bel prazer quem é que ele vai escolher, porque ele tem um exército enorme de pessoas buscando emprego.
Exatamente. Essa é uma dificuldade e é por isso que nós deveríamos ter dado essa igualdade entre sindicato patronal e trabalhadores. A ausência do pleno emprego, o desemprego como geral, sempre reduz os direitos trabalhistas. Por quê? Porque o empregador pode escolher quem quer trabalhar por menos. Se a gente pelo menos tivesse conseguido manter o Sindicato dos Trabalhadores em igualdade de condições, ele teria condições financeiras de ter um excelente quadro jurídico, que é necessário. Dar o apoio, que são os benefícios para a sua categoria, que é necessário. Mas na atual conjuntura, isso se torna praticamente impossível.
Eu estou conversando aqui com a presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Paraná, Cristiane Regina Bortolotto. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já já para concluir o nosso papo sobre a reforma trabalhista.
Programa Em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.